Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos hoje com o José de Pina. Pina, como estás, bem?
Estou bem, estou bem.
Estás? Estás a arriscar um pouco, Pina, porque as coisas coladas engordam.
Eu não tenho esse problema.
Não tens esse problema? Claro. É ou não é?
Não tenho.
Não
tenho. Não tenho.
Pina, fica ao recado.
Não tenho.
Fica ao recado.
Está bem.
É gelo muito fino.
Fica a dica.
Zé, tu é que sabes da tua vida, obviamente.
Então, mas eu agora vou andar de preto.
Ninguém faz isso na humanidade, é verdade. Ninguém anda de preto para esconder que está gordo. Nunca aconteceu.
Ninguém faz isso, é certo, Luana? Não é? Certíssimo, não é?
Nunca. Pronto. Não, até por causa da pegada ecológica.
Pois. Claro.
Vocês a mim não me apanham.
Pina, mas gosto, é risco. Pronto, assumes o risco, não é?
Camisa escura.
Claro,
no pescoço
contraste,
estás
claro,
no pescoço estás
bem, olá Carla, como estás?
Olá, bem.
Também não vieste preto, mas sim.
Tudo
pronto.
Bem, não.
Sim.
Claro, claro.
Eu também não vi.
Não.
É bem preto, não é?
Mas é escuro. É um cinza.
É escuro.
Atenção.
Bem,
nota-se o cuidado.
Estou bem. Pai, 77 quilos, 78, não é? Sim, pai.
Menos.
Luís Pedro, logo, como estás? Luís Pedro, com uma camisa largueirona, sim.
Sim, largueirona, que é para disfarçar.
Não sei, não
é
sei.
O truque. Então, não é só
é
o preto.
É uma sobrecamisa.
É uma...
É o truque da sobrecamisa.
Ele deixou ali os pincéis e a paleta ali. Estão,
é.
Ali
deixou ele agora ali.
Chama-se sobrecamisa, não é?
E Luana do bem. Luana, lá, como é que estás?
Olá, muito
bom colete, sim, senhora.
Obrigada.
Bom colete.
Obrigada. Elogiaste já muito.
Vamos falar da cor do colete.
É pena não passar lá para casa
a cor que é real.
Aqui
mas...
no estúdio é verde.
Não, fala-me do teu colete, Luana.
Olha, é um colete que
lã?
Tem muita história.
É lã? Não, não.
Pedro, não sequer tem etiquetas. Comprei na Humana.
Sim, quanto? Um euro?
Não, foi um euro, foi tipo 3 euros.
Certo.
Fiquei feliz, vi e pensei assim: olha, isto por 3 euros nem vale a pena experimentar.
Ah, e foi o que fizeste.
E olha, cá estamos.
E que cuidados,
é
e que cuidados tens a lavar?
A lavar? 30 graus, água fria.
E borbotos, não?
Da Ribeira.
Quando tiver borbotos, pensa-se nisso.
Pensa-se no que fazer ao colete ou no que fazer ao borboto?
No que fazer ao borboto. Há aquelas máquinas. Não estás a par.
Estou a par.
Essas máquinas.
Mas
máquinas
é
de borbotos.
São as borboteiras?
Talvez na Temu.
Na Temu, não é?
Na Temu deve ter uma borboteira.
É.
Deve ser isso.
Mas eu, este meu silêncio é porque eu já ouvi falar dessas máquinas e sei se são eficientes ou não.
Mas a verdade é que não são muito eficientes.
Pois, exatamente, sim. Okay.
Mas ainda esta semana questionei, em relação a outra peça de roupa, como faria com os borbotos.
Tu dizes peça de roupa. Peça de fruta, peça de Lego, peça de roupa.
Peça de roupa.
Certo.
E fui até uma senhora, uma costureira ao pé da minha casa, e ela disse, minha querida, eu aqui não faço disso, vá assim cá seque.
Removedor de borbotos, está aqui, 4,84€.
Bom, o nosso...
tem tudo.
O nosso camarada Ricardo Dias Fellner, que agora tem uma rubrica no Jornal da Noite da SIC, às sextas-feiras, não percam, teve aqui um documentário na SIC Radical.
Senhor Onda, muito
e
bom.
E tem aqui
muito
um bom. Livro, que ele já tinha, mas vamos ter aqui um passatempo, para divulgar o livro do Ricardo, que eu só agora conheço o Ricardo e a sua obra. O Homem que Comia Tudo, é assim que se chama o...
Escreve maravilhosamente.
O personagem...
Uma capa linda.
Acabaram? O Homem que Comia Tudo, que é assim que se chama o personagem do Ricardo Dias Fellner. Este livro tem uma compilação de alguns textos, é um ótimo livro que eu tenho. Tive que comprar, ele não me ofereceu. Pronto, é assim.
Eu também comprei.
Pronto, também não
é o chamado amigalhaço.
Temos aqui alguns para oferecer e temos um passatempo. E o passatempo é uma pergunta difícil e bastante original, que é... Caso José de Pina abrisse um restaurante, como seria e como se chamaria?
Com a esplanada à porta, claro.
Já flertaste com a ideia de abrir um restaurante, é?
Tu nem pensar nisso.
Não? Nem um bar?
Não.
Nem um bar na praia?
Nunca pensei nisso. Isso.
Mas é uma ótima... Esta conversa... Imagina, estás num bar de hotel, não é? E está uma mulher lá ao fundo atraente sozinha. Vais ter com ela.
Já falas sobre a possibilidade.
Este é um decor que ele monta sempre para as conversas.
Não, nunca te aconteceu.
Hã?
Nos filmes está sempre a acontecer.
Nos filmes, sim. Nos filmes há sempre lugar para estacionar.
E dizes que é o mesmo que é do que esta senhora está a beber, não é? E é uma boa conversa. Quer dizer, a dada altura, é uma boa divagação. Ah, eu que sonho em abrir um bar de praia, uma coisa...
Iniciar uma conversa assim?
Não, não é iniciar, não é iniciar.
Mas o que é então o tal cenário de...
Não, cada um de nós desbloqueia como quiser, mas depois a dada altura, quando não houver assunto, divagas sobre o bar de praia ecológico que vais abrir.
É horrível ter um bar de praia.
Deve ser horrível.
Acho, sim. Estão sempre bem dispostos com aquelas camisas ótimas.
Era nos filmes. Era
nos filmes.
É sazonal. É sazonal.
E aqueles colados dentro do tubarão, eu queria ter,
tens
não queria.
Transportar tudo para lá, tens de ter casa de banho, tens de ter uma fossa.
Não és tu.
Tens de ter... Epá.
Nem pensar.
Bom, passatempo para ganharem...
Ela ia-se embora, não tenhas essa conversa.
Para ganharem um livro do Ricardo Dias Fellner, do Homem que Comia Tudo, escrevam-nos e digam-nos se José de Pina abrisse um restaurante, como seria e como se chamaria. Respostas para irritações@sic.pt. Vamos à rubrica que o país inteiro consegue usar.
Vamos embora.
Eu aposto que vai ser um restaurante italiano. As pessoas não vão resistir. Só para dizer que quem responder Trattoria Pina, perde. Não, não ganha.
Sim.
Fica banido.
É um jogo, um gol fácil, não é?
Não. Por favor. Isso até nós. Isso até nós conseguimos.
Primeira fotografia. Enviada pelo Valério dos Santos. Obrigado, Valério, e um abraço.
Valério?
Rotunda do Mineiro. Pronto. Alguns de nós podem pensar que parece um bailarino de striptease, mas isso não fui eu, foi não, uma coisa que nós disse.
Voz assim do Baryshnikov, Nureyev.
É um caso.
Em Almodóvar. É muito festivo e celebrativo. Eu não desgosto destas... É naquele metal com aqueles buraquinhos, não é? Por causa do vento, não é? Zé, o que é que parece? O que é que achas?
Não sei... Gostava de estar lá.
Vai ao ginásio? Este mineiro vai ao ginásio, não é?
Não, tem aquele ar, aquela coisa gloriosa soviética. Dos mineiros, dos operários. Um bocadinho.
Portanto, nunca viste vídeos de striptease masculino?
É, mas o que é que isto pode ter a ver com striptease masculino?
Nada.
Não sei, mas o quê? Pendurado.
Respeito, hein?
Não sei.
Luana?
Eu percebo onde quer chegar, Pedro.
Mas não vais ajudar.
Eu revejo ali um Magic Mike, consigo.
Ah, obrigado, Lana.
Consigo,
obrigado,
ver. Lana. No entanto, percebo também que seja uma vitória do mineiro. E gostei bastante até.
Eu também gosto, eu gosto destas
os
coisas.
Os Village People tinham algum mineiro? Não.
Acho que não. Obrigado, Valério. Valério dos Santos é nome de...
Valério é um grande nome.
Não, não, espera. Valério dos Santos é nome de pai de um personagem. Portanto, imagina, o personagem é um advogado importante... Já, eu trabalhei com o seu pai, o Valério dos Santos. Estás a ver assim...
Mas é, não é? Doutor Valério?
Claro, claro.
Que é novela portuguesa anos 90?
Não, sim, filme, livro, romance, assim...
Valério? Só se for um romance do início do século.
É o pai do personagem. O pai nasceu nos anos 50, 60, e o pai nasceu nos anos 30, 20, 30.
O Valério, talvez.
Bom, segunda, em Aljustrel, uma homenagem aos mineiros... Luana.
Ah, isto, estamos numa de mineiros, muito bem.
Gosto.
Em termos de gosto pessoal, gosto mais da outra.
Também.
Mas também gostei desta. Esta já conhecia porque cresci ali junto à Alestrela.
Se passasses ali em Gaiata, subirias aqui, escalarias isto?
Claro, e a minha mãe dizia para eu descer e eu chorava a seguir.
Certo,
tristeza.
Claro. Muito bem. Enviado pelo Manuel Nunes, obrigado, Manuel. Terceira fotografia, não temos título, mas é em Sernancelhe, ou Sernancelhe, enviada pelo Pedro Henriques. Obrigado, Pedro. É uma coisa assim esquisita. Parece assim um fósforo. Dois.
Mas aquelas pulseiras dos anos 80 que apareceram, para as energias.
O Pino usava. Sim, que tinha duas bolinhas.
O Pino usava, sim.
Que equilibrava.
Quem é que usava?
Tu.
Este é um difamador.
Obrigado, Pedro. E, finalmente, homenagem aos artífices vilacondenses.
Isto é uma nota musical.
Não. Deve ser. Enviada, a quarta, enviada pela Joana Dourado, que é um grande nome, Pina.
Joana Dourado?
É um nome, dá para tudo. Médica, advogada, política, autarca.
Joana Dourado, autarca.
Como é que se chama esta, Pedro?
Homenagem aos artífices vilacondenses, que pelos vistos estão na conversa e não...
Estão no paleio.
Estão no break, não é? Estão no break.
Também merece.
Estão no break.
Gostei.
Eu gosto deste tipo de homenagens porque se integram no espaço público. Zé, o que é que achas?
É o que tu quiseres, estão integradas, eles estão ali, estão ali sentados, estão integrados, completamente integrados no espaço público.
Eu gosto. E gosto deste nome, Joana Dourado. Sabes o que é que a Joana Dourado podia ser? Aquela personagem vilã de uma novela que aparece.
Okay.
Não?
Eu sei. Pode ser. O Valério também é nome de vilão.
O Pina está desfeito porque não foi a ideia dele e está agora...
Não é nada! Quantas vezes não? O Valério também podia ser um... Não, nome de vilão, Valério.
Não sei, está
vilão
desfeito.
Valério.
Bom, Valério já foi.
Valério era mau.
Está bem, mas agora lembrei.
Tivesse lembrado, não é?
Exato, agora já era. Agora já era.
Agora olha.
É? Agora está sempre ali do lado. Está do lado do boss sempre. Está sempre do lado do boss. Ali.
Não tivesse vindo branco, Pina. Não tivesse vindo branco. Ao boss. Carla, o que é que te irritou esta semana?
Ora bem, gostei muito das estátuas todas. Todas aprovadas. Ora, nós já todos tivemos aqui irritações com a maneira como falamos uns com os outros. O Pina já teve aqui várias irritações com isso, eu também, o Luís Pedro, a Luana, todos nós avaliamos e irritamos-nos com o modo como as pessoas se comportam, como é que se comportam em conversas, em encontros, em jantares. Temos muitas vezes irritações com isso. Ora bem, eu cheguei à conclusão do seguinte, que há pessoas que contextualizam ao limite, contextualizam, desenvolvem relações e parentescos, e aqui também tiveste uma irritação, que eu lembro-me disso. Os passadeiras vermelhas, que falam sobre a prima da irmã, que não sei o quê, que aquela era outra, que não sei o que mais, que foi expulsa da faculdade e agora vende carros num stand de automóveis.
E está casada com
um primo. E está casada com um familiar do Pedro Buxari, não sei se conheces. E, portanto, há várias, vai andando assim à volta. Certo. Vai andando assim à volta e vão contextualizando biograficamente e com relações e parentescos. Depois há aqueles que desenvolvem as biografias alheias através de currículos. O doutor, não sabes que aquele que diz que é engenheiro, esse é um caso clássico, o tipo diz que é engenheiro, mas que afinal só teve na faculdade 2 anos. Esse aí todos nós já tivemos essa experiência, é um absoluto clássico. Depois há, obviamente, em Portugal, conversas intermináveis sobre doutores e doutores e doutores que são licenciados, meros licenciados, que não são médicos, não são doutorados, são meros licenciados, como a maior parte das pessoas, mas em Portugal é esta questão muito vincada dos doutores. Ora, e tudo isto cabe na categoria de pessoas que enchem a conversa com informação, muitas vezes, inútil, desinteressante, aborrecida. Estão ali um bocado que aquilo não tem nenhuma substância e andam ali à volta de uma conversa completamente desinteressante, completamente fútil, não é?
Mas não são essas conversas de...
Diz?
Não são essas conversas, às vezes?
Ah, é, às vezes são. Às vezes consistem apenas nisso e mais nada, porque não há mais nada para dizer. E, portanto, também é, de certa forma, uma forma de civilização. Portanto,
como estavam ali aqueles três senhores no banco.
Como, por exemplo, aqueles estavam ali numa amena cavaqueira sobre o engenheiro que afinal só estudou 2 anos. Exato. E então, ora bem, mais grave, e que me aconteceu, grave, isto não é nada, nada disto é grave, nada disto é particularmente irritante, pronto, é engraçado, é engraçado observar, é agir ver, mas não é propriamente irritante. Há outros casos que são mais, como por exemplo, alguém começar a entrar um bocadinho numa conversa de um estilo de fofoquice, mas muitas vezes sem uma intenção. Na maior parte das vezes, sem nenhum tipo de intenção. Ora, eu aqui incluo as pessoas que dão informação a mais, a informação que não é solicitada. E isso aconteceu-me, e de um modo completamente inocente. Isso aconteceu-me há pouco tempo. Uma pessoa que diz, eu encontrei o teu marido, vi o teu marido, aí entre campos. Viste? Foi. Ai, sim. Quando? Foi à tarde, num destes dias, já a pessoa a pensar, espera lá que isto se calhar não é boa ideia. Ah, ok, muito bem. Não estou a ver entre campos. Estava longíssimo de casa, isto estava praticamente no outro lado da cidade. Gostaria a fazer o meu marido em entre campos. Por que razão? E então vou ter de ter uma conversa sobre isso e vou ter de perguntar, olha, parece que estavas aí entre campos num outro dia e não sei o quê. Sim, sim. Depois há uma conversa em que a pessoa tem de explicar, ou é, vê-se levada a explicar, que foi ao dentista e ficou um bocadinho de tempo à espera, a fumar, à espera cá em baixo. Mas acho que esta maneira de conversar, dando informação, que não é propriamente por que razão é que me há de dizer que viu o meu marido não sei onde.
Isso
é muito
suspeitas.
Perigoso. Eu não aconselho esse tipo de conversas, nem sobre mulheres, nem sobre homens, nem sobre nem, nada. Ai, viu o marido em entre campos. Muito bem, mas não diga. Isto gerou uma conversa muito engraçada, mas fiquei a pensar quantas pessoas farão isto e que consequências é que terão, porque podem não ter essas conversas com pessoas tão simpáticas e compreensivas como eu. Podem ter esse tipo de conversas com pessoas que são mais, enfim, que querem saber, afinal, o que é que aconteceu e porquê e onde e quando e como e tudo mais, não é? É um bocadinho arriscado, diria. Eu acho que este tipo de pessoa, porque é um tipo de pessoa que até faz isto inocentemente, quer dizer, não está a fazer isto de uma forma...
Portanto, tu achas esquisito que alguém comente que viu o teu marido?
Não acho esquisito. Não foi isso que eu disse, não acho esquisito. Acho que há uma boa vontade, digamos, uma inocência, quando se diz uma coisa destas, que às vezes pode levar a qualquer coisa, Ana, menos simpática.
Tu queres saber ou não?
Pode até...
Se o teu marido está em...
Se o meu marido andar em entre campos, é bom que me digam e rápido.
E até pois.
Não,
fui logo tirar as satisfações.
Foste logo.
Lá, entre campos. Lá.
Entre campos, estamos
a ir. Por amor de Deus, estás brincando, ok.
Isto é da Joana.
Era o que faltava.
Não, teu marido, não te... Se o teu marido andava entre campos.
Não tenho controle absolutamente nenhum sobre a agenda do meu marido e deixo-o andar para onde ele quer.
Olha, sim, mas se forem dizer. Mas se forem dizer.
E se me vierem dizer, está à vontade, não vou dar um
levante. Sim, e tu? Queres? E tu?
Se eu, por exemplo, tivesse cão e visse o meu cão entre campos, gostava que me avisasse.
Pois, porque estava, até porque não antes...
Isso a mim levanta-me uma irritação, Carla, eu percebo o que estás a querer dizer, mas a minha irritação que isso me levanta é mais sobre mim,
sim,
da insegurança que nós já falámos, que é tipo, vi o teu marido entre campos, e se eu não souber, a reação...
Estão para marcar uma viagem já com outra, é isso?
Não, porque eu não fico irritada de alguém ter visto o meu marido entre campos, ou sequer do meu marido estar em entre campos sem eu saber... A mim o que me irrita é eu naquele momento.
Então ele pode fazer coisas sem tu saberes.
A mim o que me irrita é eu naquele momento sentir aquela fragilidade, porque aquilo diz alguma coisa que é tipo que eu fui apanhada de surpresa e eu tenho que parecer que estou na boa com aquilo.
Exatamente.
E eu percebo-me que não estou e percebo que sou ciumenta e que sou um ser humano cheio de defeitos e isso deixa-me.
É ciumenta, Luana?
Triste. Não sou muito, por acaso.
Não?
Mas até podes saber.
Mas há uma fragilidade
e não te lembras.
A minha namorada tem uma agenda de trabalho.
Não
tem que me contar a agenda de trabalho e tem a vida dela.
Estas situações, isto depende. Depende da profissão das pessoas, o que é que as pessoas fazem durante o dia. Não, as pessoas andam
lá na vida dela à vontade.
Eu sei que há pessoas que não saem de casa.
Mas a questão não é essa.
Claro. Não saem de casa,
daí a minha surpresa.
Nem saem do quarteirão.
Mas daí a minha surpresa.
Mas eu acho que há um tom, Carla, não é? Uma coisa é dizer assim, viu o teu marido
totalmente
entre campos. E há, outra, há outras pessoas que fazem o teu marido entre campos.
E o que é que ele estava a fazer? Eu vi-o andar de um lado para o outro.
Para a frente e para trás.
Para a frente e para trás. O que é que ele andava ali a fazer?
Não sei.
Exatamente. Não, mas foi totalmente inocente. Mas eu acho que esta conversa totalmente inocente, eu não me lembrava, mas sabia
então,
perfeitamente.
Se é inocente, não...
É inocente.
Mas a conversa está mesmo, irrita-te.
Não, é mais divertir. Mas pode dar asneira. Atenção, muita atenção a isto. Nunca digam. Não digam. Sabe-se lá.
Sendo as cabeças malvosas.
Sabe-se lá. Nunca se sabe.
Dar asneira não. Então podem estar a resolver um...
Pode, ouve lá, podia a outra pessoa não saber e ficar bastante irritada.
Com quem? Onde? A que horas?
Mas com quem? E o que é que comeram? Desculpa, quer saber tudo?
Pois, percebo.
Não é?
Bom.
É que isto, atenção. Aqueles chips,
aquelas tags para não perder as chaves de
casa. Acho que um chip implantado no pescoço, como no meu gato.
Pegas no telemóvel, pode... monitorizas.
Vamos aí, Espina. O que é que te irritou esta semana?
Isso também, já que estás a dizer, também já é esquisito, estás a dizer isso.
Isso é para a Carla. Toda a gente sabe isso.
Mas há aquela coisa do encontrar no telefone.
José de Pina, meu amigo José de Pina, proprietário do restaurante imaginário.
Sou eu. Sim, bom, eu quero começar aqui com uma resposta. Recebi um mail, e isto por acaso veio ao encontro de uma coisa que eu já estava aqui para falar há uns tempos. Um mail de um nosso telespectador, Jacinto Reis, que escreveu um mail a aparecer. Agora não vamos falar mais de nomes, senão nunca mais
Jacinto aqui. Reis é um ótimo. Isso é que é.
Pronto.
Um abraço ao Jacinto.
Jacinto, obrigada.
Que a propósito da poluição visual dos partidos políticos.
Sim.
Enviou um mail, assim um bocado aborrecido. Não direi indignado, aborrecido.
Irritado.
E ao mesmo tempo vou responder a ele e vou responder a alguns comentários. Pessoas que fazem comentários, que veem os vídeos da SIC Radical no Instagram. Vamos ver se a gente se entende aqui uma coisa.
Estás a falar com os comentadores de redes sociais, sim.
De redes sociais, os telespectadores, não, mas não é só...
Continua.
Fazer um alerta.
É uma coisa que vale a pena.
Um alerta. Um alerta que é, por favor,
sem dúvida,
não caiam no erro de comentar um excerto de um vídeo.
Sem ver o programa todo.
Que, além do excerto, além de ser um excerto, ainda está editado. Ou seja, são duas... Portanto, é como nós vermos um trailer de um filme e achar que vimos um filme e que o filme sei o quê, então o tipo mata o outro. Não, é que é o trailer, ainda por cima está editado e a ordem se calhar nem está. Não está pela ordem da história. Pronto. É irritante e injusto para cada um de nós que está aqui, que às vezes tem os excertos na net ou excertos do programa. Bom, o mesmo aconteceu com o nosso espectador Jacinto Reis, que diz, ressalva logo, eu por acaso até nem sou da CDU,
vírgula.
Isto é como aquele dizer, eu por acaso até tenho um amigo homossexual, ele teve a curiosidade, quis escrever um mail aborrecido comigo, porque eu no último programa só falei da propaganda da CDU e mandou imagens, e muito bem, e agradecemos desde já o voluntarismo do espectador, mandou imagens de, até os outdoors políticos estão no Saldanha, que estão em todo lado, dizem que isso não é CDU, só fala da CDU, lá está. Este programa já existe há muitos anos e... Isto é como se fosse uma série, não é?
Exato. E
este tema, eu já lancei este tema quase há um ano e não foi a semana passada.
E
a questão é que ainda
se o nosso caríssimo espectador já visse os outros programas, eu até já trouxe fotos de entrecampos de várias zonas do país com todos os partidos políticos.
Entrecampos!
Já fiz piadas
e... Estás a justificar ao Jacinto.
Porquê? Bem, é preciso ter calma, ver que este programa não existe.
Justifica-te.
Este programa não há reset e depois começa de novo todas as semanas. Não, isto tem uma história, paciência. Pronto, está explicado.
Eu não ando, sim,
aqui não há para
mim. Mas bateste mais na CDU.
Mas olha, cá, está, olha, hoje.
Eu boto mais,
naquele programa foi na CDU, não, no outro foi, até já falei daquele que diz que quer limpar o Chega, quer limpar os que querem limpar, já falei de todos. Pronto. Sei que muitas vezes não dá para ver o programa. Vejo o programa inteiro. Eu, como não sou adepto do humor autodepreciativo, não tenho problemas de nos dizer. Vejo o programa, se calhar até se podem divertir. E se não gostarem, criticam. Pronto.
Mas se fosses adepto do humor autodepreciativo, o que é que dirias? Só um maluco é que vê o programa.
Jacinto.
Mas você vê isto,
não tem mais nada para fazer do que ver o Irritações. Era o que eu faria.
Sobretudo no Instagram.
Eu faria assim.
Já aborrece este tipo de graçolas.
Eu sei que tem 500 programas melhores para ver.
E foi ver este.
Sim.
Era o que eu faria.
Bom, isto com HBO.
Chapa 4. Já estou. Confesso, estou saturado disto. Bom, vamos. A propósito, há um velho ditado que diz que não há nada que esteja tão mal que não possa piorar ainda mais.
Credo.
São princípios.
E, não sei se é ditado, é uma coisa mais ou menos assim. E por falar em propaganda visual, era só o que faltava agora. A história dos pendurantes. Já não falta aos partidos políticos. Agora, as marcas começam a descobrir isto. Vejam bem o que eu descobri na zona.
Marcas comerciais. Wells.
Olha para isto. Ali os postes todos, ali, é o rato todo que vai até ao Marquês, vai ali para o coisa. Porquê? Abriu uma Wells no rato, mas já abriu.
É no continente.
Foi.
Né?
Pertence ao continente.
Que era uma oficina de automóveis, acho eu.
É. Não, isso é o continente, mas abriu uma Wells no lado do rato, em frente à sede, okay, é do outro lado.
Ah!
Mas essa Wells tem um ecrã luminoso, LEDs.
Está toda, com muito bom aspecto.
Toda a gente. Já estás a tocar violino, não é? Já estás. Queres ver se arranjas assim um patrocínio, não é?
Mas é um podcast.
Comigo não tens hipótese. Espera, mas não tens hipótese. Eu vou prosseguir.
Não, espera. Vamos já fazer aqui uma série de 6 podcasts da Luana, para a Wells, não é?
É, para a Wells. Já está a fazer a Wells.
Farias?
Claro.
Claro,
como é óbvio.
Claro.
Estou a dizer ao do continente, a Wells.
Podem contactar aqui com irritações.
Claro. Claro.
Estão mais brincando.
Podem mandar aqui um mail para irritações.
Fazer a publicidade ao continente. Vais ter que. Estás a candidatar.
Está a demorar.
A tirar o trabalho de alguém. Estás a candidatar-te a tirar o trabalho de alguém. Que tem um LED incrível, luminoso. Toda a gente percebe que há uma Wells no rato. Mas eles fizeram isso. Tudo bem. Agora.
Vais agora dizer a toda a gente ainda mais.
Não, mas. Eu não quero que isto comece a pegar. Abriu a mercearia da esquina, de pendurantes, por todo lado, por os postos todos, parece um carnaval. A Câmara recebe dinheiro disto, certo?
Faço ideia.
A Câmara
no fundo querias atacar o moedas, ok, está bem. Está
cheio de cada vez quer mais guito. Já basta.
Todas as câmaras.
Isto é uma praga. Todas as câmaras. É um negócio.
É o IMI.
É a JCDCO, que agora tem o monopólio durante 15 anos. Tem só monolitos e mupis por todo lado. Agora as marcas descobriram os pendurantes. Isto é uma loucura.
Mas depois descobriu os podcasts, não te esqueças.
Pois, eu falei que o podcast...
O podcast é muito anterior. Bom,
as marcas descobriram os podcasts. Pina, farias um podcast para uma marca? Farias?
É?
Claro.
Um podcast, mas sim. O podcast não polui visualmente nada. Mas um podcast é um podcast, não tem nada a ver com os podcasts. Bom, pensando em pragas, não é? Isto é uma praga.
Certo.
E houve aqui uma irritação que desencadeou depois uma ainda maior, que vem com uma maior. Esta é a grande irritação da semana. Vamos ver uma irritação. Aqui o meu carro. O meu carro ficou assim no início desta semana.
Aquelas poeiras horríveis.
Artísticas,
repara.
É, está a girar, parece um Pollock, assim, uma coisa assim do género, não é?
Exatamente.
Poeiras cósmicas, sim. Vais culpar a moeda disto? Vais culpar a moeda?
Ou seja, Lisboa está a sofrer... Algo semelhante, isto vem-me desencadear aqui um pensamento, algo semelhante às bíblicas 10 pragas do Egito.
Eram 7.
Aqui, acho que eram 10 pragas.
Acho que eram 7, mas sim.
Não, 7 é um número para muita coisa, mas já acho que...
As 7 pragas. Foram 7.
Confirma lá.
Confirma lá.
Confirma
lá.
É o primogénito, os gafanhotos.
O primogénio, os sangues, os rios, as águas, os gafanhotos, sim. Assim aqui.
Pronto. Parece uma música da Marisa Lúcia.
Bom... As 10 pragas de Olisipo.
Muito bom.
Eu não sei o que é que se passa. As 10 pragas de Olisipo. Poeiras.
São
10. Vamos ver estas.
São 10.
São 10.
São 10.
Eu sei o que é que anda aqui a fazer. Eu sei
o que é que anda aqui a fazer.
Então,
poeiras do deserto em Portugal, qualidade do ar pode agravar-se no domingo. Isto é várias vezes, isto cada vez vai pior e cada vez vai ser mais frequente.
Isto é o aquecimento global, não é?
E como é que se para isto?
São ventos de sul. Isto é...
São moedas? São moedas?
Eu já vamos falar de moedas.
Só pode ser.
Eu quero saber é como é que o Charles Coins vai resolver
parar o vento.
Vai resolver isso.
Ai.
Então a oposição já está atenta. Pronto.
Como é que se para o vento?
Temos. Isto são umas partículas PM10 que vêm do norte da África. Credo. Valor diário registra são 50 microgramas por metro cúbico, é o máximo que pode, mas isto já vai quase no dobro em Lisboa, portanto as pessoas até recomendavam usar máscara e tudo. Vejam como é que ficam os automóveis.
Não sabia.
Como é que ficam os automóveis e não choveu.
Okay.
Agora vejo, pronto.
Mas choveu a seguir.
Praga da poluição visual, política e propaganda, temos a praga das poeiras maléficas do deserto.
A primeira é
que obriga as pessoas a lavar o carro frequentemente e os pulmões, não é? Mas isto não acaba mais. O que é que acontece? O Charles Collins diz... Deixa o Charles Collins é presidente da Câmara. Este cheiro horrível, azeitona podre. Já se descobriu. Aquele cheiro horrível que Lisboa tinha. Isto é mais uma praga.
Está aqui uma notícia.
Para cá está. Cheira a azeitonas. Não, tu estás lá fechado em casa.
Pois
não
é, eu nem entro campos.
atinge de novo a região de Lisboa e o fenómeno deverá tornar-se cada vez mais frio. O que é que se passa? Houve aqui um mistério, descobriram. São mais uma praga de Olicipe, tem a ver com a origem no Alentejo, na produção, no processamento de bagaço de azeitona.
Sendo que moeda é do Alentejo.
Com os ventos.
Um vento para outra aqui, vez.
Um cheiro imundo.
É o que sofre agora a Ferreira do Alentejo.
Pronto.
Tem lá uns...
Funcionam. Fábricas enorme. Que funcionam em regime de elaboração intensiva. Ei. Aquilo é uma coisa, de vez em quando, isto vai cada vez ser mais frequente. Portanto, já temos poluição visual, as areias do deserto, agora temos cheiro à azeitona podre, entre... É que... Aquilo entra para dentro das casas, entre... é horrível, a gente não sabe o que é que se passa no outro dia. Dentro, por exemplo, lá da escola do Alves, António Rui, que incrível. O que é que se passa em Olicipo? Isto é uma praga. Olicipo.
Os tuques.
Mas se pensam que isto é
uma praga.
Há mais outra. Há mais.
Desculpa.
Vamos ver agora outra que eu também... Uma coisa que está a começar a crescer. Mas que mal é que fizeram os olicipolenses para levar com isto. Vejam ver a outra agora. Ora bem, mosquito que transmite dengue e zika chegou a Lisboa. Quão perigoso... Ou seja, agora temos mosquitos... Não sei se é que as poeiras já há cá. Os mosquitos já cá estão. Agora os mosquitos só estão à espera. Já há cada vez mais casos de dengue em Lisboa, que são pessoas que viajam. O mosquito só está à espera de picar alguém que já tenha dengue e depois pica outro. Estes mosquitos picam que se fartam. Eles, não, eles são daqueles que são infarta-brutos, que é o mosquito, a melga pica e fica satisfeita. Uhum. Este, que se chamam os Aedes albopictus, picam e depois voltam a picar.
Mas
voltam
estas
a picar.
Doenças são perigosas, não é? O dengue é uma doença muito perigosa.
Perigosa, exatamente. Agora, está aí.
Mais,
está a começar.
Certo.
Mais queres mais?
Não são 10 pragas?
Vamos da quinta.
Já estamos a meio.
O sul de Portugal até é século XIX.
Isto são pragas, são contemporâneas umas das outras.
As pragas do Egito vê-se mesmo que foi um fenómeno climatérico. Não.
Pois foi, eu vi elipses aqui.
Portanto, tu dizes lavagem de carros ou lavagem de viaturas? Não, há bocado não percebi, não esclarecemos.
Pois é, realmente. É viatura. Eu estava a pensar
não,
em carro.
Viatura é o.
É lava-jato.
É os. Viatura é das escolas de condução.
Tu leste esta notícia do Observador, e porque diz quão perigoso é realmente isto para Portugal, e eu queria essa resposta.
É, exato.
É perigoso por causa do dengue, não sabes o que é o dengue.
Não, eu sei o que é que é, mas a notícia dizia qual é o risco, não sei o quê.
O risco real aqui. É que as pessoas com dengue. Estão a aumentar cada vez mais.
O Zé não tem assinatura. Não tens então, assinatura do Observador.
Mas o texto estava completo.
Estava? Ok.
Zé,
continua, prossegue.
Ou seja, prossegue. Pessoas com dengue, vendo os mosquitos do dengue, está o caldo cultural está,
já está, tudo
está montado, não é? O caldo
que
está
ansiedade.
Montado. Portanto, mais um ano ou dois estaremos aí com dengue. Bom, o que é que...
Que horror, já estou ansiosa.
Para terminar esta irritação...
Vais na sexta.
Charles Coins. Isto, Lisboa é um sítio insuportável, Olicipo, não se consegue viver em Olicipo.
Como assim?
Não, mas podemos viver agora. Temos que baixar o IMI. O IMI vai ter que acabar o IMI em Lisboa, porque senão é um sítio para viver.
A volta que tu foste dar
portanto,
para pôr uma bola.
Epa,
não
é
sei
o
como
IMI,
é que foste
exatamente,
dengue ao IMI.
O IMI, eu não quero saber do valor. Agora, o valor base dos prédios edificados. Há uma coisa, é o coeficiente de localização. Lisboa, é o que é isto? Cheiro a azeitona, poeiras, mosquitagem, poluição visual, coeficiente de localização. Lisboa é dos mais altos. Mas coeficiente de qualidade e conforto, onde é que está? Eu tenho que pagar em mim, porque se tenho ar-condicionado, se tenho janelas duplas, não sei o quê, tenho que pagar tudo em mim. Onde é que está isto? Onde é que, não é?
Até isto. 4.
Para não propagar fake news, não há risco de propagação do dengue em Portugal. Não?
Fake news?
Mas é sempre bom ter essa confirmação.
Oh, está aqui no portal do SNS 24.
É que é? Ai, que
houve
bem.
Em 2017
um caso,
exatamente. Mas isto é uma notícia tem dois dias.
É só para o...
Claro.
Bom, Luana Dubai.
Temos aqui agora o polígrafo do programa.
É verdade.
Está sempre para o telemóvel.
Ainda bem.
Está sempre para o telemóvel.
Luana Dubai.
Ainda bem.
Superando o impacto do teu colete, que eu acho que é um... Se fizéssemos assim, imagina, 10 não, mas tipo 20 momentos de irritações, não sei o quê, visuais. Estou sempre a correr aqueles seus vídeos do tu com o Pedro Guerra lá no prolongamento, não sei o quê, certo?
Ah, uma coisa que...
Sim, imagina, esse teu colete estaria nesses vídeos.
Não, tu estás mesmo...
Duvido,
estás
acho que por acaso estou muito confuso.
Não, é a cor, é o... É o,
é
cor,
é o mas oh, Luís Pedro, confirmas que há mosquitos?
Não, há casa em Portugal lá.
Ah, ok.
Ai, meu Deus. Portal do SNS. Portal em Lisboa. Portal da Montanha Russa em Lisboa.
Portal do SNS diz que não.
Então, o
portal
do SNS diz que não. A notícia do Observador tem 2 dias.
Vamos todos falar ao mesmo tempo, Lana. Estavas calada. Fala também. Fala também ao mesmo tempo, Lana. O que é que te irritou esta semana?
Então, antes de mais, dizer, há pouco estavas a falar de podcasts.
Vai fazer vai publicitar alguma coisa.
Fizeste um para a Pepsi.
E eu não sei se ao momento em que estamos a falar se já saiu, mas eu imagino que sim. Lancei também agora um podcast que chama-se Palácio da Ajuda com os Amigos.
Palácio da... E é uma marca a bancar?
Não, não há nenhuma marca a bancar, mas estamos abertos a propostas. Tentar, atenção a isso.
Quem é que são os amigos?
Guilherme Ludovice e Tiago Almeida, claro.
Tiago Almeida, sim.
Tiago Almeida, o meu único amigo.
Tiago Almeida já estava à espera. O Guilherme Ludovice que é argumentista, não é?
Sim. E agora...
Tu gostas muito dele, não é?
Agora está em frente aos grandes ecrãs, sim, aos pequenos.
Ele é advogado também?
Ele é advogado.
É. E é o teu advogado?
Não.
Mas para escrever uma cartinha, não sei o quê?
Não.
Não multa. Tens um top. Tens um melhor que eu.
Tenho um advogado melhor do que o Guilherme.
Oh, para quem vai ao Japão? Para quem vai ao Japão? Para quem já vai ao Japão?
Ajuda-me muito quando eu preciso, mas para já nunca precisei assim.
E é sobre o quê o podcast?
É sobre melhoria pessoal.
Como assim?
Sobre sermos melhores. Há coisas que todos nós temos que queremos melhorar e nós todos, de 10 em 10 dias... Levamos uma coisa que queremos melhorar e propomos-nos a fazer um desafio.
E o primeiro episódio, o que é que era melhorar?
O meu primeiro episódio foi fazer programas com amigos, eu estou sempre a desmarcar. Uhum. É uma coisa que eu gostaria de corrigir em mim, é desmarcar programas com amigos.
Portanto, não vais fazer só irritações, esse é para o podcast. Tens que dividir as cenas.
Vou ter que dividir. Mas ali é melhor do que... Ali não me irrita. Uhum. Aqui irrita-me. Okay. Pedro, não me deixes nervosa agora. Eu estou confiante com a separação de conceitos. Não me deixes agora nervosa.
Bora, Laura. É o que dizem sempre do início. Ah, não há problema.
Espero que não.
Eu ouvi
até porque
vezes.
Não posso deixar de vos assegurar o quão feliz eu sou aqui convosco. Pronto.
Luana, e é um bom podcast ou há 500 à frente?
Não, eu acho que, pronto, agora é o primeiro episódio, ainda estamos também a aprender e a ver o que melhorar, mas acredito piamente que vai ser um bom podcast e que as pessoas vão...
Estás a ter aqui,
não, mas diz o nome.
Palácio da Ajuda.
Eu acho que vai ser cada vez melhor e acho que as pessoas se vão relacionar.
Já está a fotozinha, assim, meia cómica, o logotipozinho, já?
Eu imagino que já esteja, a estas horas. espero que já esteja. Sim. Pronto, entretanto, nisto, eu vou também ter, vou agora embarcar num novo desafio que ainda não posso revelar.
Certo.
Ainda bem que disseste. Há um contexto. Vocês me deixarem contextualizar.
Essa é boa. Lana,
diz. Estou
em tenho um é projeto.
Diz, Lana.
Mas não posso dizer
deixa
nada.
Deixa só o Pina falar. Pina.
Diz, Laninha, diz.
Pronto. Vou embarcar aí num projeto... Uma nova aventura. Pode ou não estar relacionada com um bichinho.
Uhum.
Pronto.
Um bichinho.
E eu tive esta semana uma reunião com os meus colegas de projeto.
Uhum.
Esta semana passou. Um almoço, queremos conhecer-nos melhor, vamos embarcar ali todos juntos nisto, estamos juntos de mãos dadas, somos cavaleiros.
O que é que bebeste? Água das pedras? Bebeste o quê? Água das pedras?
É isso, vou lá chegar.
Sim.
Almoço, eu infelizmente prefiro mais chegar, porque... Estou a tentar corrigir este meu problema dos atrasos, mas às vezes certo. ainda cheguei ali, já eles lá estavam há 15 minutos, errei, pronto. E cheguei e disse boa tarde e olhei para a mesa e já estavam 6 jolinhas na mesa. 3 ou 4 ou 5 copos de cerveja, também ninguém está a contar as cervejas, estamos no início do almoço, o que seria agora... Eu estar a contar a cerveja.
Desculpa, chegas atrasada e vais reclamar.
Por amor de Deus, por quem me toma, não me incomodou nada, gostei, sentei-me, pedi uma aguinha, fiz o meu pedido de comida e sim senhor, e estive lá. E o almoço prolongou-se e comemos as entradas e o senhor veio, fizemos o pedido do prato principal e juntamente com esse pedido pediu-se um vinho. Uma garrafa de vinho, pedimos a carta de vinhos.
Ao almoço, um almoço de trabalho com vinho?
É, um almoço de trabalho barra amigos, barra conhecermos-nos melhor.
Com vinho.
Com vinho. Um vinhinho, pediram ali a carta de vinhos, estão a ver a carta de vinhos, e eu, estou aqui no meu ginásio, mas eu Cada um faz as... Olha, Pina, vive e deixa viver. Se há uma coisa que eu aprendi contigo, Dudu, foi isto. E eu até, se for preciso, até opino sobre o vinho. E eu, então vão comer o quê? Há carne, peixe, não sei o quê. E alguém diz, então, mas pedimos um de cada. E eu, exatamente.
Pediram um Catarina, aposto.
Não, não sei, já não sei o que é que foi. Certo. Exatamente, peçam um de cada, um vinho branco, um vinho tinto. Ah pá, peçam o que vocês quiserem, claro, peçam.
E depois... Isso és tu a falar ou é a tua voz?
É a minha cabeça, acho que eu falo, não digo para não pedirem nada. Para mim não pedem nada. Sim. Estamos ali, eu peço mais uma garrafa de água, que estamos todos a beber. A garrafa da minha água, mas é na boa, claro, as pessoas têm sede, estão a beber vinho. Têm que ir intercalando, acho ótimo.
Uhum. Certo.
Acaba o almoço, 4 da tarde, eu digo, bem, vamos ao digestivo. E eu, vamos ao digestivo. Então, com certeza que vamos ao digestivo, vamos a isso. 3 CRFs.
Isso é o quê?
É uma aguardente.
Aguardente.
Isso é o xiribiti,
não é? Cavalho Ribeiro.
Aguardente velha, não é? Uma aguardente velha.
É uma aguardente velha. Ribeiro Ferreira.
3 CRFs.
Sim.
Ora, claro, mandei vir. Isa, pá, peçam uma CRF.
Na tua cabeça, na tua cabeça.
Não, eu também estou numa de...
É, Cavalho Ribeiro Ferreira.
Também bebeste? Bebeste?
Não, não, eu bebi água, porque eu também eu não estou a beber álcool agora.
Portanto, 3 xiribitis e tu nada. Sim.
E eu nada, e jolas, e vinho, não sei o quê.
2 garrafas.
Tivemos ali até às 6, para aí, foi um almoço longo, até às 6, 6:30. E às 6:30 fizemos o gesto universal. Era a conta, se faz favor.
Não, gesto
e
é
o senhor veio, eu faço assim, Carla. O meu é este. O senhor veio e eu... Pronto, eu disse, eu pago e vocês fazem-me, transferem-me. Ah, mas é... eles, ok, quanto é que é para transferir? E eu, burra, disse, epá, vejam vocês.
Ai, ai,
como
ai.
Quem? Vocês sabem o que é que fizeram.
Certo.
Certo?
Não acho que
vocês sabem o que é que fizeram. Pronto. Damos a conta, não sei o quê, dividimos, vamos imaginar que era 120, a dividir por 4 dá... 30.
30 paus cada um.
Que não foi mais. Pronto. E assim, pá, dividam. E começa a receber transferências de 30 euros. Ou seja...
Incluíram-te.
Incluíram-me...
No álcool.
No álcool.
Uhum.
E isto irritou-me. E vocês já me conhecem. Comi e calei. E fui para casa. E pensei, não me apanham noutra destas.
Uhum.
Desta vez, para parecer fixe, ainda vou porque estou a tentar conhecer os meus colegas.
Nunca mais.
Mas da próxima, nananã. Claro.
Como é que farás a próxima vez?
Não há próxima.
Já lá vou chegar.
Um litro de água da Noruega.
Vamos já.
Um litro de água da Noruega.
Nisto o Pedro manda-me esta imagem. Meu grande amigo Pedro Buxeri. Manda-me esta imagem aqui. Quando estás teso e pedes o prato mais barato da emenda e os teus amigos no fim dizem dividimos o total por todos.
Era isto.
Pois foi exatamente aquela a cara que eu fiquei. Um senhor velho, triste.
Por que é que mandaste isso para os outros?
E
já lá vou chegar. Ficou senhor com a velho, triste. E eu fiquei à mesa ali. E pá, e a partir do momento em que se dividiu, por acaso eu juro pela minha vida que não fiquei a pensar, não foi daquelas que foi tipo estes gajos, não sei o quê. Não, foi tipo, yeah, claro, vou pagar hoje. E acho que estava aí para casa depois do almoço e comecei a pensar, bem, mas isto não pode ser.
Uhum.
Claro. Isto não pode mesmo ser. E nem sequer tenho que ser eu a dizer. Uma coisa é, beberam 2 imperiais, é pá, é ali uma diferença de 3, 4 euros. Sim, no preço.
Mínimo.
É mínimo, é indiferente. Outra coisa é ser 20 euros de diferença da minha refeição. Que eu, é pá, depois até estava meio com vergonha, porque estava a falar sobre o almoço que tinha sido muito bom, um amigo meu ia lá, e quanto é que pagaste? Eu digo, bem, ah pá, o que eu paguei é indiferente. Aquilo até é mais ou menos acessível. Eu fui um bocado mais caro porque não sei o que, não sei o que mais. Esta semana, isto, ou seja, a minha irritação começou numa coisa e vai acabar noutra. Esta semana, fiquei
irritada. São duas.
São duas.
São duas.
Sempre olha, não sei.
Vai desaguar noutro sítio.
Já é
pá, fiquei bem irritada e pensei, isto não vai voltar a acontecer. Não é pelos outros, é por mim. Tipo, eu já tenho idade para dizer, malta, eu não bebi, não quero pagar. Tipo, estou a pagar a ginásio para não beber e para estar bem e para estar mais saudável. Eu não vou estar a pagar 25 euros numa refeição que eu não consumi. Peço imensa desculpa. Uma coisa é isto, uma diferença mínima. Outra coisa é eu estar a pagar o álcool dos outros que não tem mal nenhum beber. Se bem que o funcionário, porque o funcionário, depois, quando ele serviu uma das CRFs, disse assim, quem é que não vai beber? E eu achei que vinha uma graça. E fiquei entusiasmada, porque finalmente alguém que me está a dar atenção. Sim. Que não estou a beber álcool. E eu disse, sou eu. E ele, ah. E eu, mas porquê? Cheio de expectativa de uma graça. E eu disse, mas porquê? E ele, porque é mais fácil perguntar quem é que não vai beber.
Ah, epá, que
e aquilo defraudou um bocado as minhas expectativas. Ai, e eu disse, ah, achei que o senhor ia dizer uma
piada.
Achei que o senhor tinha alguma graça para mim, alguma brincadeira. E ele, não tem graça nenhuma, faz muitíssimo bem não beber. E eu gostei. Ah, olha, senti-me validada.
Que vida de desapontamentos.
Senti-me validada. Adorei o senhor, adorei.
Tédio.
Nisto, reunião de trabalho outra vez, estamos os quatro.
Certo. Juntos.
Mas aqui reunião mesmo, reunião de escritório, estamos no escritório e estamos os quatro a falar. Há ali um momento de descontração e está-se a falar de um futuro jantar. E eu digo, mas quem é que vai pagar esse jantar? É a empresa ou somos nós? Porque isso vai definir se eu vou ou não. Dependendo do sítio, não é?
Uhum.
E digo isto, e uma das pessoas com quem eu almocei diz, ah, é verdade. Ah, é verdade. Nós cometemos um erro muito grande contigo, Luana. E eu disse, não me digam. Não me digam. E eles, sim, sim. E eu, vocês não me digam que estão a falar daquilo que eu vou levar para irritações. Não me venham agora pedir desculpa que a minha irritação vai ter que mudar. E eles, é verdade, estávamos os três no outro dia a falar e chegámos à conclusão de que tu pagaste quase mais 30 euros do almoço do que era suposto, porque tu não bebeste álcool.
Muito bem.
E eu disse, exatamente. E eles, então, este jantar que se está a combinar será por nossa conta. E isto irritou-me, porque é assim, das duas uma, ou são incorretos ou não são. Não sejam incorretos e depois venham ser corretos a
mas
seguir.
Mas tu, desculpa lá, Luana, mas tu podias ter jogado a carta...
Qual? Bem, ó Pedro, agora não. Me vais irritar mais. Qual?
Do... Não, não, deixa estar.
Foi logo, marca aí no sítio mais caro, que é para ir lá comer, são vocês a pagar.
A juventude,
afinal, mira. Já bebes álcool.
Agora, também, quando é para ser justa, aqui sou eu... ou seja, aconteceu aquilo de não se cobrar no início, eu também não disse nada, por omissão, eu também tive culpa.
Certo.
E eles depois assumiram a sua responsabilidade.
Olha,
e
bom.
O que me irritou foi, quando eles assumiram a sua responsabilidade, eu imediatamente tornei-me injusta.
Não. Não
sabes, isso irritou-me. Também agora sabem que tudo o que fazem, tu vais chibar para as irritações e vais não. Fazer
doxing. Só para o podcast.
Doxing. Andas a fazer doxing dos teus amigos.
Não.
Andas a fazer doxing dos teus amigos.
Não,
só com essa mais. Andas a fazer doxing tudo.
Espero. Ou no podcast.
No podcast. E deixa-me dizer-te uma coisa. Começa pelo seguinte. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu dou-te um conselho. Chegares a horas, quando o pessoal manda bebida alcoólica, diz assim: olha pessoal, eu não bebo. Vocês bebam à vontade. Que eu não entro nisso.
Já tinha dito no grupo.
Mas isso é no grupo, as pessoas não se lembram, não está tudo no
corpo. As pessoas olham para mim atualmente, desculpa lá, as pessoas olham para mim e dizem assim: bem,
bom,
a pele é aquela, aquilo não é pele que está a ver.
Bom, espera, 12 minutos.
Bom, olha, eu. Desde que colocaram aquele mini vídeo sobre as duas expressões, eu tenho uma senhora que está com uma obcecada a pôr.
Aquelas vídeos da espanhola?
Não, não, sobre a expressão que não gostava.
Então
continua a lutar contra mim de uma forma exuberante.
Uma comentadora?
Sim, uma comentadora de redes sociais, com muitos pontos de exclamações. E eu lembrei-me de duas pessoas que me irritam profundamente. Que tive quase para lhe pôr lá, mas não vou pôr, mas vou dizer aqui que é só duas pessoas que me irritam aqui ao nível genético, mesmo do ADN, mesmo cá no núcleo da celular.
Certo.
Que é quando alguém está uma pessoa a dizer qualquer coisa e a pessoa escreve é lidar. Ou, olha, toma compensa. Epá,
Reni,
compensa. Epá, é assim das coisas que mais.
Mas é uma expressão.
Sim,
toma
sim. Oh, toma Reni.
Reni. Eu pensava que era só um
É lidar.
No futebol há muito isso. Toma Reni.
A pessoa às vezes nem sequer está.
O lidar também é do futebol.
Mas também há muita coisa. Às vezes a pessoa nem sequer está irritada, mas para desartilharem o outro. Fingem que o outro é irritado e eles dizem: estás irritado, olha, lida. Mas por isso que ela é irritada. Não?
Mas esses teus comments são para a senhora?
Sim, porque ela tem que se acalmar.
É lidar.
Toma Reni. Tanto ponto de exclamação que põe. Levou-me tão mal aquela coisa que quando eu disse que era uma expressão classe A e uma expressão classe A. Isso é que deixou completamente
doente. Aí há outra
coisa também que me irrita, não sei o que. É o excesso de ponto de exclamação.
É.
Bom, mas eu... Que é uma minha coisa... irritação... Minha irritação é outra. Eu tinha esta irritação para trazer há algum tempo, mas como é uma irritação que pode ter sido, pode ser tomada como sexista, eu esperei o meu momento. E esperei o momento que foi acontecer à minha namorada para poder trazê-lo e trazer a tal irritação sexista. E aconteceu porque este sábado ou domingo a minha namorada ligou-me do FaceTime, porque ela nunca me liga de mais nada a fazer no FaceTime, e diz assim: bati num Uber, e desligou. Bati num Uber, o que é que quer dizer? E mandou uma localização, eu na moto, ligou, disse assim: bateu num TVDE, lá vou descrever. Tive a pôr uma declaração amigável, moto, cheguei à rotunda ali na Infante do Henrique, havia um caminhão dos bombeiros com as sirenes. Ei. Estava o carro dela com as portas abertas no meio da rotunda e estava uma moto do Baritz a 5 metros.
Portanto, Jesus, sim.
Uma coisa assim...
Vai.
Parei, olhei, estava ela encostada a um poste e estava o tipo do Baritz a um metro e meio encostado a uma árvore.
A comida já toda fria, claro.
A comida é uma árvore. Aquilo me deixou...
Estava à espera da polícia, não é? O que se faz?
Perplexo. Cheguei ao pé dela, estás bem? Estou. Este não parou no sinal vermelho, levei-o à frente. Fui lá, tipo, não fala inglês, eu e tal, my shoulder e tal. Então, já tinhas falado? Não tinha falado com ele. Como não? Estavam os dois a fazer o quê? Estamos à espera da polícia. E estavam 10 bombeiros encostados ali também à espera da polícia. Estavam aquelas três existências, uhum. O tipo do Uber, é um bangladeshi, a minha namorada e 10 bombeiros ali encostados.
Esquerda, extrema-direita e a direita, sim. Como no Parlamento.
Mas, assim, pronto, eles estavam aqui, eu disse, mas não estão a falar? Não, estamos à espera da polícia. Eu disse, polícia, vou fazer aqui uma declaração amigável, resolver isto, então a polícia não vem. Se ele tem os documentos todos. E depois estive para não estarmos aqui a perder muito tempo, acabámos a fazer a declaração amigável, ele tinha os documentos todos, pediu desculpa, disse que tinha poeira dos olhos e passou o vermelho, depois a seguir já dizia que estava laranja, mas resolveu-se tudo. Mas depois, quando fui analisar o que tinha acontecido, minha namorada levanta o gajo pelo ar, o tipo, o senhor, o indivíduo, ele foi por ali, ela viu-o ir e ligou para a polícia. E depois de ligar para a polícia, ligou para mim. E eu tive uma série de flashbacks de 100 acidentes que vi na A5, que vi em que é o acidente acabou de acontecer naquele preciso momento e está uma mulher ao telefone.
Ou seja, nunca vão cá fora.
Nunca. A primeira coisa que fazem é defender-se ao telefone, a ligar para algum lado. Eu não vou. Não, isto é verdadeiramente assim.
E então?
Não, tem que ir ter com a pessoa que teve o acidente. Ah, não tem que estar a ligar para o marido, ou para a polícia, ou para os bombeiros, não. Eu na A5, houve uma vez que estava parado a seguir aos à portagem e estava à fila. Bom, vem uma senhora lançada por trás e dá-me uma panada de tal maneira, como o carro dela entra em travagem, certo. Enfiou o carro dela por baixo do meu, de tal maneira que o chão do meu carro avançou.
Correto.
Levei um esticão, não percebi o que tinha acontecido.
Um Volvo, era um Volvo?
Não, era uma carrinha 320D. E olhei pelo espelho e estava ela ao telefone. Tinha acabado por causa de me assassinar e estava ao telefone. E fiquei um bocadinho à espera que ela viesse. Aliás, vi que lá atrás puseram um X na
portagem.
A portagem para parar logo, porque eu tinha havido um acidente. Telefone e ficou ao telefone. E assim, mas ela não me importa se eu estou bem, se me matou. Não. Saí do carro e ela, assim que eu me aproximei, fechou o vidro.
Eu acho que pode ser mesmo medo.
Sim, claro. Houve, mas não está certo. E eu bati no vidro, toque, 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 toque. E ela disse assim: então, não quer saber se eu estou bem ou não? Vem a polícia. uma polícia escrever uma declaração amigável nossa vida, que o carro fiquei sem carro. Não, vem a polícia. E só com a polícia a mediar, porque e lembrei-me das centenas de acidentes que eu vi naquela A5, que é mato, é o sítio onde há mais acidentes de chapa. Não há nenhum acidente mortal por ano, praticamente, mas de acidentes de chapa...
Há alguns, sim.
Há vários, sim.
Onde está o tipo, assim, com o colete, e está a senhora dentro do carro fechada. E é uma coisa que a mim deixa... Eu depois perguntei à minha irmã, mas ela depois estava chateada, porque tinha uma tipa motar, tinha olhado para ela de cara feia e tinha ido ao pé do tipo e disse, então, estás bem? E ela disse... Ela olhou-me com um ar de atravessado. Ele é que tinha a culpa. Depois ele foi perguntar se o homem estava bem. Ela tem razão. Tu não foste ver se o homem estava bem. É natural que uma pessoa que atropela uma pessoa e a vê avançar no ar fica em estado de choque.
Sim. Fica.
Mas há um momento que se chama para a polícia, liga para o namorado e é uma altura que vai ter que sair do carro para ver se o tipo... Aliás, levantou-se, encostou-se a uma árvore. Ela saiu, tirou o triângulo, pôs o colete e foi para... Entretanto, vi uns bombeiros com um caminhão pararam tudo, e ela foi-se pôr encostada ao...
Os bombeiros estavam ali por acaso?
Não, estavam a passar e pararam, porque era um caminhão. Era um caminhão mesmo, um caminhão.
Ela, falando de coisa importante, ela fica bem de colete?
Fica-lhe bem de colete? Estava ela de colete, o tipo, ela perguntou-lhe... É o Ziggy Lorraine, o tipo. E pronto, e ficaram ali os dois durante 30 minutos até eu chegar.
Você também encostado.
Não tocaram em nada. A moto estava ali, que era para chegar a polícia e ver, analisar aquela coisa complexíssima, que era o tipo que dizia que passei um vermelho.
Como é que isso está? Vai 50% para cada lado? Não sei como é que se diz.
Não, como 50%. Passa um vermelho.
Mas ele assinou?
Sim, ele teve a companhia de seguros, tinha tudo legalizado, tudo com a scooter era de uma companhia de seguros e partiu o carro completamente, impressionante. O capô, tudo, o carro ficou...
Já está na oficina?
Está parado. E o
só
tipo é a rija.
Depois do seguro
é o tipo é a rija, porque aquilo era uma daquelas turetas pedidas. Agora, o que não me faz sentido é, e desculpa, Joana, sabes que eu. Ela disse logo: tu vais me chibar na televisão com esta coisa.
Mas o Luís Pedro não tem podcast.
Vai ter de ser.
Mas
devia ser mais do mal. Eu também concordo.
Ficam logo na defensiva. Tu foste logo para todo lado.
Eu acho que primeiro é para o marido.
É logo.
E depois o marido diz a coisa: polícia. Polícia logo. Agora. Eu tive aquele flashback, foi uma coisa de 99 ou qualquer coisa, que foi quando aquela fez. Eu disse assim, até eu não quero saber se eu estou bem, se não nada, e ela.
É proibido fazer uma risco de explosão. Carregas canudos em caixotes, faças fogos de artifício.